Ônibus perdeu espaço na matriz de transporte da Grande São Paulo, enquanto os deslocamentos por metrô, trens e aplicativos foram os que mais ganharam força nos últimos 10 anos. Esse fenômeno foi mapeado pela pesquisa Origem e Destino do Metrô de São Paulo, principal retrato da mobilidade, é esse o tema, mobilidade na região metropolitana, feito a cada década e que norteia, não é, políticas públicas e privadas de transporte e urbanismo, como demandas de futuras linhas e empreendimentos também imobiliários. Então, é um estudo de peso, são 32 mil entrevistas em 32 mil domicílios, comparando os cenários de 2007 e 2017. É isso que eu vou tratar agora, é desse tema. E convidamos a professora Hermínia Maricato, para especialista no assunto, para conversar aqui conosco sobre mobilidade, urbanismo. Bom dia, professora.
Bom dia.
Como vai? Tudo bem?
Tudo bem.
Vamos falar sobre essa pesquisa Origem e Destino do Metrô de São Paulo. Esse fenômeno mapeado é feito a cada 10 anos. Esse estudo para mostrar o comportamento. Quer dizer, o que foi feito de política pública, no que se investiu e o que e como as pessoas têm podido se deslocar na cidade. Ônibus perdendo espaço nessa matriz de transporte e aí os deslocamentos por metrô, trem, claro, e aplicativos ganhando espaço. Então vamos a só uns números antes da primeira questão. Números absolutos, passou de 9 milhões de viagens para 8 milhões e 600 mil por dia, então houve um recuo de 24% para 21%, isso participação do ônibus, né, que é o modal ônibus. Bom, mesmo assim ele segue como principal modo de transporte público na região metropolitana de São Paulo, né? Bom, nesse mesmo intervalo de tempo, viagens de metrô cresceram 6% nesse total da matriz de transporte de 2007 até 2017, de 8 para 8%, ou seja, de 2 milhões e 200 mil para 3 milhões e 400 mil viagens dia. Participação do modelo metroviário atribuído pelo metrô, propriamente, pelo aumento do sistema. Só que a gente sabe que a expansão da rede tem ficado aquém da demanda, né, professora? Então, a primeira questão que eu coloco, está havendo uma mudança, claro, em parte porque se investiu um pouco nisso, só que essa expansão, então, poderia ser maior se tivesse sido investido mais nesse modal.
Sim, na verdade, trens e metrôs cresceram 55%, que é um número alto, né? E isso tem a ver, provavelmente, com a queda de 5% nas viagens de ônibus. Uhum. E isso tem a ver com a melhor notícia que a pesquisa traz, que é a diminuição do tempo médio de viagens, de 67 minutos para 60 minutos. Claro que não traz, assim, o tempo médio, isso não significa que muita gente não esteja sendo sacrificada com viagens muito além dos 60 minutos, que é o tempo médio, não é? Porque aqui é importante a gente dizer, essas pesquisas, elas são importantíssimas. Agora, elas medem todas as viagens. Então, você saiu do seu trabalho no meio-dia, que é onde tem o maior número de viagens a pé, não é? Para ir comer. Você não vai longe comer. Você vai a um quarteirão, por exemplo. Mas isso conta como uma viagem. Uhum. Então, o maior modal, número de viagens por modal é a pé, não é? Mas isso não significa que a população está caminhando muito. Nós precisamos olhar, eu ainda não tenho o estudo todo, né, detalhado, então nós precisamos olhar os dados detalhados, não é? Nós tivemos, então, uma diminuição no tempo de viagem, provavelmente pelo aumento justamente do tempo das viagens em metrô e trens, que foi muito grande. E os ônibus, eles têm que enfrentar muitas vezes, quando não há corredores, os congestionamentos, não é? E aí nós temos a pior notícia dessa pesquisa, que é o aumento no número de automóveis em circulação. Eles passam de 10,4 milhões para 11,3 milhões. Né? Se a gente contar as viagens em transporte motorizado, que são carros, motos e ônibus, nós temos um aumento de 12%, compondo 68% das viagens. Então, 68% das viagens são viagens poluentes. São viagens poluentes, inclusive, do ponto de vista acústico. São viagens que contribuem com mortes, que é uma quantidade... Há algum tempo atrás, na cidade de São Paulo, eu me lembro que eram acima de 800 mortes por ano. Então, nós temos um problema gravíssimo. O número de automóveis entre 2003 e 2013, por exemplo, dobrou no Brasil, nas cidades brasileiras. E isso não é bom definitivamente.
Uhum,
o urbanismo baseado no automóvel é a pior coisa que pode existir. É um urbanismo que permite a dispersão urbana, ou as cidades se estendem, não é? Você contribui com o aquecimento global,
sim,
por causa,
sim,
do combustível fóssil. As pesquisas aí da USP, do Dr. Paulo Saldiva, da doutora Laura Tavares, têm mostrado que a poluição do ar está impactando a expectativa de vida na nossa cidade. Está diminuindo o tempo de vida a partir... Nós temos um aumento por conta de todos os outros fatores. Mas a poluição está afetando o tempo de vida e está afetando, segundo a professora Laura Tavares, as pesquisas, a saúde mental. Então, eu queria dizer, fazer um alerta aqui, de que nós não podemos, para premiar a indústria automobilística e também manter os empregos na indústria automobilística, comprometer a vida nas cidades, que eu acho que é o que está acontecendo.
É o que está acontecendo. Bom, melhor notícia, então, diminuiu o tempo de viagem, só que a pior notícia é que tem muito carro circulando. E quem não está nessa, não pode ter este privilégio, se é que é privilégio, né?
O conforto.
está se deslocando.
É metrô.
Esse é o melhor transporte,
como você mesmo falou, né?
Professor Hermínia, esse é o melhor transporte de trens. É mais rápido, menos poluente, o tempo é menor, apesar de estar sempre lotado, porque, claro, a demanda é muito grande, então a capacidade está sempre no limite. A gente fala muito disso, que tem levado inclusive às dificuldades. Às vezes você tem que, né, parar a linha para poder consertar, ou você tem tido problemas. Isso também é uma história à parte. Agora, aparece também, eu quero ouvir um comentário seu, os aplicativos ganharam muita força. Elas são uma boa, das notícia ruim e pior, fica onde aí os aplicativos que as pessoas estão usando? Porque também está com preço ainda acessível e está dando para as pessoas poderem usar os aplicativos, parte da população, né? É uma boa notícia, é uma notícia ruim? Como é que a senhora classificaria?
Olha, na medida que os aplicativos que tiveram um aumento, os táxis convencionais, principalmente não convencional, então, que são esses aplicativos, tiveram aumento de 475%. Então, é muito significativo. Agora, não é uma boa notícia, porque são veículos poluentes. São veículos que ocupam muito espaço. O carro privado, ele ocupa muito espaço com pouca gente, não é? E ele também é responsável por um investimento muito alto em infraestrutura. Asfalto, abertura de avenidas, pontes, viadutos, tudo isso, túneis, tudo isso é muito caro e não é pro transporte coletivo, não é? Mas aí, levando à frente a pergunta que você está fazendo, nós tivemos uma outra boa notícia no modal, que é o modal saudável. Nós temos dois modais saudáveis. O modal não motorizado, nós temos duas formas saudáveis de viagem, que é o andar a pé e bicicleta.
E a bicicleta.
Transporte. E a bicicleta. Tem o patinete, enfim, mas então, a bicicleta, ela não chega a 1% ainda das viagens, não é? Mas teve um aumento de 32%. Isso é muito interessante. E hoje, atualmente, o urbanismo, não é, mundial, os urbanistas, eles estão apostando na mobilidade, chamada mobilidade ativa. Ela faz bem para o coração, não é? Ela faz bem de um modo geral para a saúde, ela faz bem para o meio ambiente. Agora, ela depende muito de um investimento, porque as calçadas e as ciclovias precisam de investimentos, né, para você melhorar a qualidade, né, ampliar a rede, né?
Uhum.
E elas dependem também de viagens não muito longas. Na metrópole de São Paulo, nós temos uma concentração de 70% do emprego no centro expandido do município de São Paulo. Então, todo mundo que vem de Itacaquecetuba, Carapicuíba, São Lourenço da Serra, Ribeirão Pires, não é? Todos os municípios que ficam nas periferias da região metropolitana enfrentam um problema muito mais grave. Não tem a possibilidade de andar a pé ou de bicicleta, aliás, anda a pé para ir até o ponto de ônibus, que em geral fica longe das casas, não é? Não tem metrôs, muitas vezes, não tem trens em muitas dessas cidades, enfrenta viagens longas de ônibus. Para chegar no emprego, eu vou lembrar assim, emprego doméstico, a maior parte das mulheres, muitas delas chefes de família, porque 30% das famílias da região metropolitana são chefiadas por mulheres,
uhum,
que perdem muito tempo, infelizmente, nos transportes. Então, quem ganha menos, que mora na periferia extrema, sofre mais com os transportes.
E uma última questão, que é a seguinte: essa participação do modal, voltando ao modal metroviário, atribuída, sim, pelo próprio metrô, pelo aumento do sistema, ainda que a expansão, então, da rede tenha ficado aquém das expectativas dos próprios governantes. Quer dizer, se investe, agora a gente vai falar dessa questão de investimento, é excelente esse modal, mas é um investimento elevado, e eu gostaria de ouvir a sua opinião. A senhora já participou do setor público também. Em 2007 eram 61 quilômetros, em 2017 90 quilômetros, e segundo estudo de especialistas, a rede do metrô paulista deveria ter pelo menos 60 quilômetros a mais. Então a gente estaria hoje em torno de 150 quilômetros uma década depois. Portanto, 2007 61 e hoje deveria ser 150, é de 90. É difícil investir nisso? É caro? Como é que pode ser feito como política pública para aumentar a possibilidade? Porque se tiver mais, quem sabe também as pessoas deixam o carro de lado. Não sei, muita gente justifica de não, eu quero meu carro porque eu não tenho uma rede, não tenho um transporte de qualidade à disposição e está lotado e está no limite sempre.
Olha, eu vou falar uma coisa aqui que pode surpreender muita gente. Os governos não fazem o que querem, fazem aquilo que são pressionados a fazer. Isso eu estou dizendo porque, para alertar todos os ouvintes e todos nós, que a gente precisa participar mais da vida pública. E participar mais, inclusive, de entrevistas como essa aqui, que vocês, na Rádio USP, fazem ótimas entrevistas, não é? Há lobbies sobre os recursos públicos. Existem pressões, existem grupos organizados. Eu fui do governo da Luiza Erundina, não é? Eu participei da criação do Ministério das Cidades. Eu sei o que significa ser governo,
uhum,
porque
sim,
há muita pressão e interesses sobre isso. Por exemplo, muitas das obras viárias e não obras de metrô, elas sofrem, elas são resultado de lobbies que vão lá fazer pressão nas câmaras municipais, que vão lá fazer pressão na Assembleia Legislativa, que estão ligados ao financiamento de campanha eleitoral. Então, é preciso, é óbvio que, por exemplo, inclusive trem de superfície, VLT, porque o metrô é caro, né?
Porque é difícil, claro. Túnel, como obra é, né? Difícil, é.
Mas é necessário, né? É importante, não é? Corredores de ônibus, metrô de superfície, metrôs e trens são transporte de massa dos mais importantes e prioritários. Claro que a rede de ônibus tem um papel importante também, e ela precisa ter essa, o privilégio das canaletas, dos corredores de ônibus. Acontece que o lobby dos automóveis é o mais forte de todos. E realmente você não pode fechar a indústria automobilística, botar todo mundo na rua do dia para a noite. Ela inclusive é consumidora de insumos, de metal, de todo tipo de indústria que fornece a indústria automobilística.
Como é o setor imobiliário, né, professora? É de peso também, é nesse nível também. Contrata, usa insumos, a gente sabe do tamanho, do peso e do lobby disso.
E do lobby, você tocou muito bem. Inclusive, o setor imobiliário tem muito a ver com investimento em infraestrutura que não é prioritária para o interesse público e social. Por quê? Porque muitas vezes, eu estou cansada de andar nesse país, você vê a avenida, principalmente nas cidades médias, abrindo avenida no meio do nada. Não tem ninguém morando. Onde tem muita gente morando, você não tem calçada, você não tem asfalto. Onde não tem ninguém morando, está lá uma avenida asfaltada. Por quê? Por causa de interesse imobiliário. Então, está na hora da gente fazer um trabalho pedagógico de toda a informação, por exemplo, que nós temos na Universidade de São Paulo, onde eu dei aula durante décadas, não é? E levar para a população. Esse trabalho de extensão universitária que cada unidade da USP tem que fazer é muito importante. E dar aula de formação sobre a questão urbana, nós estamos dando agora, por exemplo, nas periferias das cidades, aula sobre a cidade de São Paulo. Você sabe que o morador dos Jardins tem uma expectativa de vida de 80 anos e o morador de Itaquera de 58 anos. Isso depende da qualidade de vida.
Não tem dúvida.
A ver com a mobilidade.
Muito bem.
Então eu acho que vocês estão fazendo um bom trabalho.
Professora, muito obrigada por toda a sua experiência, claro, acadêmica, e também já passou pelo setor público, sabe do peso e da dificuldade que é levar projetos importantes como esse, né, de aumentar a linha de transporte público para a população. Muito obrigada, professora, arquiteta, urbanista, professora aposentada que trabalha mais que muito professor, né, professora Emília Maricato. Muito obrigada por sua contribuição. E até de uma próxima oportunidade.